Você está ouvindo Feijoada Completa.
Se o rádio não toca a música que você quer ouvir, não procure dançar ao som daquela antiga valsa. Não, 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 não. É muito simples, é muito simples. É só mudar a estação.
Opa, 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 não muda de estação não. Fica aqui com a gente, porque estamos de volta com Feijoada Completa, com muita música, cultura e informação pra você. E o Raul Seixas, nesse clássico, Se o Rádio Não Toca, está certo a falar que o ouvinte tem esse poder na mão de buscar sempre o melhor nas ondas do rádio, ou como ocorre hoje em dia também, nas múltiplas plataformas de áudio, não é mesmo?
É só mudar a estação. Oh,
fica aqui com a gente! E é por isso que você, ouvinte, pode sempre mandar sua opinião. Nosso contato é o radio@camara.leg.br. E você também pode mandar o seu recado por meio do nosso WhatsApp. Anota aí o número, 61999789080. Eu vou repetir, 61999789080. E para não perder a gente em nenhum momento, você sabe que estamos aqui na Rádio Câmara e também nas emissoras parceiras na sexta-feira à tarde ao vivo e também na reprise de sábado pela manhã. Mas se você perdeu uma parte do programa ou quer ouvir de novo esta ou qualquer uma das edições anteriores do Feijoada Completa, é simples, é só acessar o nosso site radio.câmara.leg.br. Nessa semana, no dia 25 de setembro, comemoramos o dia de um dos veículos de comunicação mais queridinhos dos brasileiros. E isso não sou eu que estou dizendo, são os dados. De acordo com dados fresquinhos da Kantar Ibope, que é uma empresa líder no mercado de pesquisas de mídia aqui da América Latina, 79% dos brasileiros ouvem rádio no Brasil. É isso mesmo. A Kantar antecipou esses dados no último Congresso de Comunicação e Tecnologia da SET em São Paulo. E além de queridinho, o rádio também foi considerado pelos participantes um veículo de comunicação bem confiável. Para 50% dos entrevistados, as informações e notícias veiculadas no rádio são consideradas verdadeiras. Ou seja, muito se questionou se a internet, as novas tecnologias iriam substituir o rádio. E ele está aí provando que continua a todo vapor. Ou melhor, a toda frequência e em diferentes plataformas. E é sobre esse assunto que eu conversei com o deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. O parlamentar é jornalista, comunicador e também coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Radiodifusão aqui no Congresso Nacional. Vamos ouvir. Tudo bem, deputado? Seja muito bem-vindo ao programa Feijoada Completa.
Daniele, muito obrigado pela entrevista. Um prazer falar com você e com todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro.
Maravilha, deputado. Bom, eu gostaria que a gente começasse nossa conversa falando um pouquinho sobre esse veículo de comunicação tão importante que é o rádio, que inclusive comemorou nessa semana, na quarta-feira, 25 de setembro, o Dia Nacional do Rádio. O senhor é jornalista, é comunicador. Conta pra gente alguma história que o senhor tenha com esse veículo de comunicação tão queridinho aqui pra gente.
Olha, tem uma frase muito bonita do Chacrinha, e Zé Bétio, um dos maiores comunicadores do Brasil e do mundo, falava muito: quem não comunica se estrupica. E dizer para você que a rádio foi, é e será o veículo mais importante de comunicação para o ser humano, não só no Brasil, mas também no mundo. E nós estamos vivendo um momento de muitas mudanças com a internet, com as redes sociais, mas o rádio, recentemente, nos Estados Unidos, por exemplo, saiu uma pesquisa que 25% dos americanos, aliás, cresceu nos últimos anos, 25% do número de ouvintes americanos da rádio, porque a rádio é um veículo de comunicação confiável, que a dona de casa, o taxista, o motorista, o trabalhador, sempre está ali trabalhando e ouvindo a informação. Então, o rádio é muito importante. Eu quero aproveitar e desejar a todos os radialistas, os comunicadores, um ano abençoado por comemorarmos mais este momento especial para o rádio brasileiro.
Muito bacana, deputado. E esse cenário também se reproduz aqui no Brasil. Existe a pesquisa, né? A gente vai estar trazendo aqui ao longo do programa dados dessa pesquisa da Kantar, que também diz que aqui no Brasil o veículo de comunicação rádio também é um veículo extremamente, considerado pelos brasileiros, né? Um veículo extremamente confiável. E eu gostaria de falar com o senhor justamente sobre essa evolução do rádio. Uma mudança relativamente recente foi a migração do AM para o FM. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do contexto dessa mudança, por que ela foi solicitada pelos radiodifusores, correto? E também quais seriam as vantagens dessa alteração?
Há muitos anos atrás, a comunicação no Brasil era precária e precisava comunicar nos lugares mais longínquos aqui da terra brasileira. E a rádio AM, as ondas curtas, as ondas tropicais, não só no Brasil, no mundo, era um veículo que conseguia andar aí 2-3 mil quilômetros. Só com o passar do tempo, a qualidade de som, de áudio, deixou de ser tão eficiente pelas novas tecnologias. E neste modelo de radiofrequência, não foi possível ter uma qualidade como é no FM, seja no dial estendido ou no dial normal. Por isso, a importância de transformar aquilo que o empresário teve de concessão em algum momento no AM e também nas ondas tropicais, ondas médias, ajudar esse empresário a manter a sua comunicação, uma vez que o governo, em algum momento da história, lhe deu a concessão ou lhe vendeu a concessão. Aliás, o governo fez com que você pagasse o direito de usar esta concessão. Então, a importância é muito grande porque valoriza o empresário, faz com que você continue rendendo para o Brasil uma comunicação em massa com qualidade e fidedigna. Então, isso é muito importante, trabalhei a vida inteira para que isso acontecesse, desde 2001, na migração do AM para o FM, e agora o lote residual que ficou aí dessas rádios que não foram migradas. Então, esse é o meu entendimento.
Certo, deputado. E quando a gente pensa no Brasil, que tem é um país tão gigante, a gente pensa na região norte, na Amazônia, essa questão do AM não é importante ainda? Como é que é isso, deputado?
Sim, por exemplo, a Rádio Brás, ela continua com o AM e continua com as ondas tropicais e ondas curtas, por quê? Acho importante, mesmo não tendo a qualidade para o ouvinte no geral, mas ela tem a forma de chegar o som através dessas ondas para informação lá na ponta para, por exemplo, digamos que lá no Amazonas, uma cidade que acabou a torre de internet, a torre de celular, mas com um radinho de pilha, um jornalista lá vai ter a informação chegando de Brasília. Então é importante manter, por isso que nas migrações foi dada a oportunidade no texto dos decretos que você querendo, você pode mudar, não querendo, você pode optar por manter a concessão, pensando nesse sentido de manter essa comunicação para um dia, numa necessidade, uma segurança de chegar a informação em alguma catástrofe, em algum momento que tem um apagão de energia, que tem algumas dificuldades.
Como foi no próprio caso do Rio Grande do Sul recentemente, né, deputado?
A rádio foi o veículo que conseguiu comunicar para todo mundo lá, porque às vezes falta energia, mas a pessoa sempre dá um jeito de ter uma pilha no radinho e por aí vai, né?
Exato. Bom, o senhor comentou em uma das suas respostas sobre essa questão do dial estendido. Eu gostaria justamente de trazer esse assunto aqui para a nossa conversa. Essa faixa estendida, ela foi proposta, né, para acomodar todas essas rádios que estão vindo para o AM. Porém, um problema que tem sido apresentado é a questão dos nossos aparelhos aqui no Brasil, os nossos receptores, eles não comportarem ainda essa faixa estendida. O senhor sabe o que está sendo feito em relação a isso?
Olha, eu, por exemplo, na Comissão de Comunicação, eu já apresentei, tanto na comunicação como na aviação e transportes, propostas para que as montadoras de veículos, a Zona Franca de Manaus, conseguisse, de alguma forma, forçar com que as empresas que fabricam esses carros, que fabricam esses aparelhos de som, seja obrigado a colocar o dial estendido nesses rádios, para que, em um período mais curto, esses empresários, donos dessas emissoras, donos dessas concessões, essas permissionárias, possam estar tendo a possibilidade de ter um lucro, pelo menos para manter esses veículos, que é importante. Digamos aqui, estava conversando com o Rádio Difusor de São Paulo, da cidade de Sorocaba, que tem a rádio lá há quase 40 anos, uma rádio ondas curtas. E ele estava sem nenhum anunciante, porque ninguém ouvia mais a rádio, ninguém queria anunciar. Ele mudou já para o dial estendido, em classe C, e ele já tem a perspectiva ali de um faturamento para a emissora de rádio. Ou seja, já é importante hoje do jeito que está, mas se a gente apertar um pouquinho no parlamento, no congresso, essas empresas que servem ao Brasil, à China, o Japão, os Estados Unidos, a Alemanha, a Europa em si, que fabrica carro, principalmente nos carros, colocar o dial estendido. Os da China já vêm com o dial estendido. E as montadoras aí que passam principalmente pela Zona Franca de Manaus, ser obrigada a colocar o som que vem para o usuário de casa, o dial estendido também.
Certo, isso é muito importante, deputado, porque, por exemplo, quando a gente pensa nas rádios comunitárias, que são essenciais para as pequenas comunidades, que estão ali prestando serviços essenciais, elas estão sendo alocadas também nessa faixa estendida. E aí uma coisa que me ocorre aqui é, com essa limitação dos nossos receptores ainda, se essas rádios, as comunitárias, se elas não acabam ficando prejudicadas e também tendo o papel delas, o papel que elas desempenham, prejudicados também.
Olha, tem algumas informações aí um pouco truncadas pelo seguinte. Primeiro que a lei, eu participei do movimento na época, 2000, 2001, por aí, da criação da rádio comunitária. E quando foi feito ali o decreto da rádio comunitária, sempre deu-se a preferência para a rádio comercial, porque tem um faturamento e tem uma despesa maior para pagar. A rádio comunitária é para pegar 1, 2 quilômetros ali no bairro. É óbvio que em alguns momentos, na maioria das vezes nas capitais, isso é um pouco desvirtuado, mas não é o caso aqui. Mas não existe nenhum caso que eu conheço que a rádio, já com direito adquirido, está em um dial normal. Agora mesmo, recentemente, eu vi um radiodifusor reclamar no estado de Goiás, que ele pediu para fazer uma mudança da emissora dele para um canal, pois estava sendo prejudicada por outra, e aí o Ministério devolveu a seguinte justificativa: não podemos mudar o senhor de canal porque existem tantas rádios comunitárias neste mesmo canal, nessa proximidade. Para isso, teríamos que realocar essas rádios, portanto, o governo não tem interesse em fazer essa mudança. O governo tem protegido, sim, as rádios comunitárias. Desde o governo passado, a gente viu essa atuação aí de pessoas querendo aumentar potência da comunitária, mas aí perde o sentido. A comunitária é ali no bairro, é 2 quilômetros, 3, 4, 5 quilômetros, não mais que isso. E ela está sendo bem atendida. Ela tem os canais ali já próprios, determinados pelo Ministério, para atuar. Não conheço nenhum caso, não chegou até mim nenhuma reclamação de alguém que tinha uma rádio, hipoteticamente, no 104,9, 87,9, e o Ministério falou, ó, muda para o número 80 ou o número 79. Não vi isso acontecer.
Certo, deputado. Bom, o senhor é autor de um projeto aqui na casa que propõe fazer algumas alterações, atualizações, na verdade, na legislação sobre radiodifusão. O Ministério das Comunicações também anunciou a intenção de revisar o Código Brasileiro, né, de Telecomunicações, que é de 1962. No início da nossa conversa, o senhor citou, inclusive, a questão da internet, das novas tecnologias. Na sua avaliação, o que precisa ser atualizado na legislação? Os pontos principais, claro.
Primeiro que a legislação ela é muito antiga. Tudo nós temos atualização no Brasil. Nós temos o marco da internet, o marco do saneamento, e a rádio ficou muito arcaica, a legislação que dificulta o técnico do Ministério das Comunicações, o técnico da Anatel, dar algumas decisões com relação ao tema. Por exemplo, uma emissora de rádio que faturava R$100 mil por mês, hoje ela fatura 30, porque a internet ela veio e alguns radiodifusores não teve a oportunidade, talvez por não se atualizar, de se juntar a fome com a vontade de comer, tipo, junta aqui o rádio com a internet, cria um aplicativo, incentiva para juntar isso. A internet tomou o lugar. Só que a internet não tem lei. Tudo pode, as pessoas não têm responsabilidade no que fala, na informação, não tem fonte de informação. Então, tudo que você vê na internet, você tem dúvida, você vai procurar um jornal impresso, um jornal escrito, a rádio ou a televisão. E aí o radiodifusor, numa lei arcaica, antiga, ele tem muitas obrigações a cumprir. Por exemplo, a Anatel, a rádio deixou de faturar 100 mil, fatura 30, ele não consegue, às vezes, pagar nem a energia. Aí o radiodifusor vai lá e baixa a potência da rádio por algum período para diminuir a quantidade de energia, porque não está conseguindo pagar. A Anatel vai lá e ela multa, porque a lei lá da antiguidade, 1967, por aí, está dizendo que vai ter que multar. O que nós estamos tentando fazer? Não que seja exatamente isso que eu estou dizendo, mas flexibilizar entre outras coisas, a fiscalização, para que consigamos ter uma lei que seja cumprida, mas que também o radiodifusor lá na ponta não esteja tão apertado quanto a isso. Vai fazer uma atualização de renovação. Aí o radiodifusor lá da cidade de Quixaramobim, pequenininho, tem uma dificuldade muito grande ali com a receita, com tudo é muito burocrático no Brasil, com o contador, com o advogado, às vezes morreu algum sócio, aí ele junta as certidões. Daqui a pouco o Ministério tem pouca gente, não vai no prazo para dar decisão, demora, aí o radiodifusor tem que juntar de novo, e tudo isso é gasto. O que a gente propõe em algumas atualizações? Olha, quando for necessário, o Ministério pede em uma renovação isso. Se o Ministério não pedir, põe lá no sentido de uma simplificação, o cara pede, se o Ministério se sentir confortável, dá. Se não, vai lá, olha, vamos comprovar. Então, coisas do tipo assim, para atualizar a lei, para facilitar para o empresário, para o radiodifusor continuar sobrevivendo, que é o que precisamos, combater a fake news, combater a mentira na internet. E isso só acontece com a informação de massa, que é a rádio.
Perfeito, deputado. O senhor comenta, né, sobre a questão da rádio, também a atualização com a tecnologia, essa questão das big techs, todas essas questões que o senhor apresentou. Para a gente finalizar, esse seria o principal desafio que o rádio ainda enfrenta hoje, ou o senhor vê algum outro?
O maior desafio que o rádio hoje enfrenta é essa junção com a internet. A internet não vai acabar, mas nós precisamos fazer com que acabe a mentira da internet. Como é que isso vai acontecer? Se endurecermos a lei para as pessoas que primeiro, que faz sem responsabilidade a divulgação de temas na internet. Segundo, que o jornalista, a pessoa que faz lá a novela, o artista, ele tem a sua imagem, a sua voz, o seu produto usado pelas Big Techs, não tem nada em retorno, não tem nenhum retorno sobre isso. E se o rádio conseguir vencer esse desafio, a televisão conseguir vencer esse desafio de se conectar com a internet e fazer com que a internet tenha responsabilidade, todo mundo sai ganhando e continua ali o rádio tendo protagonismo.
Deputado Cezinha de Madureira, muito obrigada pela sua participação aqui no Feijoada Completa. Agradeço muito nesse dia, nessa semana tão especial que a gente está comemorando o Dia Nacional do Rádio. Muito obrigada.
Eu que agradeço a você pela entrevista, mais uma vez cumprimentar todos os radiodifusores, os empresários do Brasil que acreditam nesta comunicação e dizer que vamos ter fé, vamos lutar, que nós vamos vencer todos esses obstáculos juntos e com certeza teremos um Brasil melhor para as nossas crianças.
Conversamos com o deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, sobre esse veículo queridinho dos brasileiros. Deputado, até uma próxima oportunidade.
Até mais.
Isso aí, essa é pra tocar no rádio do nosso queridíssimo Gilberto Gil. E a gente continua falando sobre o rádio aqui no Feijoada Completa. E quem conversa agora com a gente é a professora doutora Nélia Del Bianco. Nélia é professora associada aposentada da Universidade de Brasília e há quase 30 anos atua como consultora na área de rádio e educação. Nélia, seja muito bem-vinda ao Feijoada Completa. Olha, que especial ter você aqui nesse programa em comemoração ao Dia Nacional do Rádio.
Boa tarde a você, Daniela, e a todos os nossos ouvintes. O prazer é todo meu falar para todos que estão ouvindo a Rádio Câmara nesse momento. E só para dizer que eu continuo ativa na Universidade de Brasília como professora do programa de pós-graduação em comunicação.
Ah, maravilha, professora Nélia. Muito obrigada mesmo, para mim é muito especial conversar aqui com você nessa data tão, enfim, tão importante, né? Bom, para a gente começar a nossa conversa, a senhora tem uma vida dedicada a esse veículo tão fascinante e importante que é o rádio. Conta para a gente como é que o rádio chegou à sua vida e se tornou objeto de trabalho, de estudo, de carreira.
Bom, eu tenho 65 anos, né? Então, eu sou daquela geração que ouvia rádio quando criança, na infância e na adolescência. Então, ele sempre fez parte da minha vida, né? E ao entrar na Universidade Federal de Goiás, onde eu me formei em jornalismo, eu tive a grata satisfação de trabalhar por um ano na rádio universitária. A rádio universitária oferecia um programa de estágio para os alunos do curso, e não era nada insignificante esse estágio. O conjunto de alunos tinha que tomar conta de 5 horas de programação diariamente.
Uau.
Então, aquilo foi uma grande escola. Então, nós tínhamos que fazer de tudo, desde a programação musical, apresentação e reportagem. Então, eu acho que ali foi um treinamento intensivo. Depois, eu me tornei profissional do rádio, trabalhando em emissoras comerciais, como jornalista em Goiânia. Durante 10 anos eu fui repórter e lógico que isso traz para a gente uma consolidação não só daquilo que você viu na universidade, mas também toma-se um gosto enorme por estar na rua, falar sobre a cidade, cobrir os principais acontecimentos. E logo na sequência eu fui me aproximando da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, porque ela sempre se mantinha muito ativa no fornecimento de livros, estudos, treinamentos, e logo eu me interessei pela área de ensino. Então, mais intensivamente pesquisando sobre rádio, eu tenho como data no momento em que eu entro para a Universidade de Brasília como professora, em 1993. Então, naquele momento, há uma necessidade enorme, né, de aprofundar os estudos, e eu me integro a vários grupos de pesquisa desde aquela data até o momento.
Certo, professor. Obrigada por compartilhar um pouquinho, né, da sua trajetória. Bom, trazendo agora para... O rádio, ele tem passado por muitas transformações. A internet, as novas tecnologias, sempre vem aquela questão, a mesma questão quando surgiu a TV, né? Ah, o rádio vai acabar? Não vai acabar? Se por um lado vem esse questionamento, a gente está percebendo que o rádio está surfando na onda da internet e ele tem se expandido para outras plataformas. E eu gostaria de conversar sobre isso com você, porque... me parece que não é algo pacificado, né? Algumas vezes eu ouço as pessoas falando, olha, eu não escuto rádio, mas eu escuto podcast. O podcast, ele pode ser considerado rádio, também a relação com o ouvinte muda. A senhora pode falar um pouco sobre isso?
São duas coisas diferentes. O rádio é em tempo real, me permite que eu possa ouvir a qualquer momento, inclusive pelos dispositivos digitais, como o telefone celular, pela internet... então há outras formas de ouvir rádio, há canais de TV a cabo que disponibilizam um canal para se ouvir rádio. Então eu diria que a presença do rádio, ele faz parte da vida cotidiana, do dia a dia da comunicação, e muitas vezes ele tem uma presença invisível. Uhum. Porque ele está disponível em diferentes plataformas e muito menos no aparelho do receptor tradicional. E há uma grande audiência que às vezes a gente negligencia nas pesquisas, é a audiência de rádio durante o trajeto. Isso pode ser feito daqueles que vão de ônibus ouvindo pelo celular, aqueles que estão no carro ouvindo pelo rádio do carro. Então o rádio está no celular, no computador, nas redes sociais, nas plataformas de streaming, que também permite às vezes acessar algumas rádios ao vivo. Então, daí a razão dessa invisibilidade. Então, o rádio se adapta muito bem a fones, telas, receptores, e é por isso que ele ainda continua relevante. E a gente tem que olhar para o interior do Brasil, porque o fato de que ele permite você fazer outras atividades, essa mobilidade, estar com você em vários lugares, acompanhar as pessoas a qualquer hora, faz dele um companheiro que permite você acessar em momentos distintos e às vezes nem sempre contínuo. Então, essa portabilidade faz com que ele esteja sendo um fator essencial na vida das pessoas e às vezes nem sempre é muito notado, né? E o que é mais importante é que o rádio permite dar a informação rápida. Uhum. E especialmente aquelas emissoras que se dedicam ao jornalismo. E quem precisa de notícias para se locomover em grandes cidades tem o rádio como seu veículo fundamental para obter informação. É aquela pessoa que passa o tempo todo no trânsito e que precisa saber se ali à frente tem um acidente. Se choveu, se caiu árvore em alguma rua e que vai impedir o trânsito naquela localidade. Então, esse que é o papel do rádio, é um papel social que é muito determinado por essa capilaridade dele, por essa vocação inclusiva, né? De porque é um acesso gratuito, né, em aparelhos que podem ser bastante acessíveis e também por várias plataformas. E ele, na pandemia, ele se mostrou muito importante e ele pôde recuperar até um papel antigo que havia sido esquecido, que é o de transmitir aulas online para estudantes que não tinham acesso à internet. Então foi um grande parceiro das prefeituras e de governos ao transmitir essas aulas que ajudaram a complementar o conteúdo distribuído em apostilas e pelo e-mail. E isso aconteceu muito nas cidades do interior e especialmente na Amazônia. Então, havia ali naquele momento escolas que foram à casa dos alunos entregar o material e pedir para que acompanhassem aulas pelo rádio.
Certo. Professora, a senhora levantou assim, esse papel fundamental do rádio, que é levar notícias, principalmente para cidades, né, do interior desse Brasil gigantesco. Eu gostaria de falar sobre essa questão. A gente tem esse conceito do deserto de notícias, né, que são locais que não possuem um veículo local que produza jornalismo profissional, realizado ali localmente. Né? Acaba que isso traz bastante prejuízo para a comunidade. Qual que é a avaliação da senhora sobre essa questão?
Essa é uma questão que ela também vai ter que passar por um processo de regulação, porque hoje há uma obrigatoriedade de que as emissoras tenham 5% de sua programação dedicada à informação, ao jornalismo. Mas a legislação, por estar muito defasada, o nosso Código Brasileiro de Telecomunicações, já ele tem mais de 60 anos e ele não corresponde mais ao avanço tecnológico de hoje. Então, essas emissoras podem passar esse noticiário a qualquer hora, inclusive de madrugada. Então, muitas cumprem, mas vou colocando a informação em horários de menor audiência. Então, os desertos de notícia acontecem quando as emissoras se dedicam muito exclusivamente a uma programação musical onde não há espaço para informação. E aí nós temos que considerar que nesse Brasil enorme, nós temos uma predominância ainda das emissoras comerciais.
Exato.
Elas correspondem a quase 80% de todas as emissoras que são veiculadas, estão no ar no Brasil. Então, essas emissoras, elas vivem de publicidade, de venda de espaço publicitário. Então, essas emissoras buscam um maior índice de audiência. Mas ainda há muitas emissoras tradicionais que mantêm equipes de jornalismo, equipes pequenas, que mantêm um nível de jornalismo local importante em boa parte do Brasil.
Sim.
E aquelas regiões onde você observa a maior dificuldade de obtenção de recursos para contratação de equipe, em cidades pequenas, de menor desenvolvimento econômico, o rádio é um rádio ainda essencialmente musical e de comunicação, de informação que talvez a gente nem dê valor. Por exemplo, a informação de recados, né? As pessoas que estão na cidade e querem avisar para a pessoa que está no interior que ela está indo para encontrar em determinado ponto. Esse é um tipo de comunicação que ainda acontece na Amazônia com muita frequência.
Pois é, professor.
Comunicado interpessoal, né?
Exato. E super interessante, porque daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Juliana Maia, que ela é apresentadora do Tarde Nacional, que é justamente um programa da Rádio Nacional da Amazônia. Né? E ela, enfim, ela vai justamente falar sobre a participação dos ouvintes, como esse serviço, como acontece essa comunicação nessas comunidades. Para a gente encerrar a nossa conversa, para a senhora, qual que é o papel das rádios comunitárias hoje e das emissoras públicas e institucionais?
Olha, as rádios comunitárias e as rádios públicas, elas estão na nossa Constituição como emissoras complementares àquele modelo tradicional de comunicação.
Uhum.
Então, elas complementam uma comunicação tradicional. E essas emissoras, muitas vezes, servem de plataformas para grupos que podem se sentir subrepresentados nas emissoras tradicionais, porque oferecem espaço para compartilhar histórias, perspectivas únicas, falar de grupos que dificilmente conseguiriam um espaço para falar de suas questões nas emissoras tradicionais. Então, emissoras comunitárias e públicas, elas promovem uma sensação de inclusão e pertencimento, e muitas delas fortalecem laços sociais e culturais dentro da comunidade, né? Em um mundo, assim, cada vez mais digitalizado, essas rádios, elas desempenham um papel fundamental de preservação, muitas vezes, de uma identidade, de um local, de uma comunidade, e promovem uma coisa muito fundamental hoje, que é a diversidade de vozes. Então, elas são uma lembrança poderosa de que, por trás de uma tecnologia moderna, ainda existe um valor inestimável da conexão humana.
Exato.
Quando a gente fala de rádio, nós estamos falando de conexão humana, de pessoas que estão ocupando um espaço para uma comunicação localizada e uma comunicação essencialmente humana, de proximidade, de afetividade. Então, a gente tem que ficar atento, inclusive, na preservação desses valores nas rádios comunitárias, porque ainda percebemos que uma parte pequena tem sido cooptada por grupos religiosos, grupos políticos que defendem candidaturas, que promovem pessoas, e não foi isso que a legislação prevê para o papel que deve ter uma rádio comunitária. Então, esse compromisso com a localidade, com as relações sociais e humanas, com o trabalho voltado para o desenvolvimento local e a cidadania, estão no DNA dessas emissoras do espectro público.
Perfeito. Professora Nélia, muito obrigada pela sua participação aqui no Feijoada Completa. Muito especial nesse dia que a gente está celebrando o Dia Nacional do Rádio. Muito obrigada.
Obrigada, foi um prazer falar com você, Daniela.
Prazer, professora. Bom, conversamos com a Nélia Del Bianco, professora do UNB, e também uma especialista no tema, porque ela atua há quase 30 anos como consultora na área de rádio e educação. Eu vou fazer é isso aí, gente. Esse recadinho agora vai para as nossas emissoras parceiras. Quer ouvir algum tema aqui no Feijoada Completa? Quer sugerir algum tema aqui no Feijoada Completa? É só enviar sua sugestão aqui para a gente pelo e-mail radio@camara.leg.br ou pelo WhatsApp 61 999 78 9080. Isso aí, para a gente encerrar esse bloco, eu vou pedir para o Ribamar colocar agora um duo britânico. É Video Killer The Radio Star, para vocês curtirem aí um pouquinho. E aí, será que o vídeo matou o astro do rádio? Buggles, com esse clássico que aborda as mudanças tecnológicas na indústria da música e como o vídeo transformou o cenário musical. Mas é isso aí, a gente está percebendo que o rádio continua tendo seu papel. Continua com a gente, que o intervalo é rapidinho e já já voltamos.
Feijoada completa.